Olá, sejam bem-vindos a mais novo episódio do RepCash, podcast do Repositório Evolutivo de Política Internacional para o CACD. Hoje vamos aprender sobre o capítulo 5.7, Direitos Humanos e Políticas de Identidade, especialmente discriminação racial e direitos humanos. Vamos lá. Primeira parte, Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1966, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, AGNU, no ano anterior, é o desdobramento da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 20 de novembro de 1963, Resolução 1904 da AGNU, que afirma a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial através do mundo, em todas as suas formas e manifestações, e de assegurar a compreensão e o respeito à dignidade da pessoa humana. É interessante notar que, conforme seu próprio preâmbulo, a Convenção foi adotada no contexto de rejeição ao colonialismo e de todas as práticas de segregação e discriminação a ele associados. Em qualquer forma e aonde quer que existam, por exemplo, a Declaração sobre a Concessão de Independência a Partes e Povos Coloniais de 14 de dezembro de 1960, a Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU. A Convenção possui 182 partes. Há três signatários que não a ratificaram. Angola esteve entre os últimos a ratificar. Entre as ausências notórias estão a Coreia do Norte, Malásia e Mianmar. Por meio da Convenção, os Estados-partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar, uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças para esse fim. Além disso, os Estados-partes especialmente condenam a segregação racial e o apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob a jurisdição todas as práticas dessa natureza. E os Estados-partes condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de certa ou de certa cor ou de certa origem ética, ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de discriminação raciais e comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, ou qualquer ato de discriminação com este objetivo. Em seu artigo 8, prevê o estabelecimento de um Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, CERD, em inglês, composto de 18 peritos conhecidos por sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, que serão eleitos pelos Estados-membros dentre seus nacionais e que atuarão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação nas formas diversas de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos. Se um Estado parte julgar que outro Estado parte não aplica as disposições da presente Convenção, poderá chamar a atenção do Comitê sobre a questão. O artigo 14 permite que o Estado reconheça a competência do Comitê para receber e examinar petições de pessoas ou grupos. O Comitê transmitirá, então, a comunicação ao Estado parte interessado, demandando explicações. Depois que o Comitê obtiver e consultar as informações que julgar necessárias, o presidente do CERD nomeará uma comissão de conciliação ad hoc com o objetivo de chegar a uma solução amigável da questão, baseada no respeito à convenção. O comitê examinará as comunicações recebidas e remeterá sugestões eventuais ao Estado parte interessado e ao peticionário. O Brasil é parte da Convenção desde 1969, ratificou em 1968, entrando em vigor no ano seguinte. e reconhece, desde 2002, a competência do CERJ sobre o artigo 14. Em 2020, o Brasil submeteu ao Comitê Informe sobre o que tem feito para lidar com a discriminação racial no país, referente ao período de 2004 a 2017. Trata-se de um relatório político, conforme o artigo 9 da Convenção, que deveria ter sido encaminhado em 2008. O embaixador brasileiro Silvio Albuquerque e Silva integrou o CERJ em 31 de dezembro de 2021. Antes dele, o embaixador José Augusto Lindgren Alves serviu no CERJ por 4 mandatos consecutivos. Entre as principais questões e discussões recentes no CERJ estão os trágicos eventos ocorridos na fronteira entre Espanha e Marrocos em junho de 2022, a discriminação racial e direito à saúde, falta de acesso equitativo e não discriminatório a vacinas, a discriminação racial contra as pessoas fugindo do conflito armado na Ucrânia, o aumento na discriminação racial contra asiáticos e seus descendentes, a situação dos uigures na China, acusações de antissemitismo na Palestina e políticas segregacionistas entre judeus e não-judeus em Israel. Outros documentos multilaterais relacionados. Como antecedente, em 1919, o Japão propôs, durante a Conferência de Paz de Paris, a inclusão da linguagem sobre igualdade racial no Tratado da Liga das Nações, que não foi adotada, mas que contou com o voto positivo do Brasil. A maior oposição veio do Reino Unido, mas também não contou com o apoio, por exemplo, dos Estados Unidos e de Portugal. A Carta das Nações Unidas afirma que um de seus propósitos é conseguir a cooperação internacional que promova e estimule o respeito aos direitos humanos, sem distinção de raça. A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artigo 2, menciona que todos os seres humanos, sem distinção de raça, podem invocar os direitos previstos no documento. O artigo 16 trata do direito ao casamento e de constituição de família, sem distinção de raça. No caso do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDCP, o artigo 2 traz o compromisso com o respeito e a garantia dos direitos dos indivíduos, sem discriminação por motivo de raça. Assim como no artigo 2, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o artigo 2 proíbe a apologia do ódio racial. O artigo 26, sobre igualdade perante a lei, também faz referência à discriminação racial. O cumprimento do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é monitorado pelo Comitê de Direitos Humanos, CCPR, sigla em inglês. O Brasil é membro fundador da ONU, contribui para as negociações que culminaram ao direito humano e é parte do Estatuto do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais desde 1992. Outros tratados guardam a relação direta ou indireta com a discriminação racial, como a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, 1948, a Convenção Internacional sobre a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, 1973, e o Estatuto de Roma, de 1998. A Convenção de 1948, que é a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, ratificada pelo Brasil em 1952, define o genocídio como qualquer um dos atos descritos que tenham por intenção destruir no todo ou em parte um grupo que pode ser racial. O Brasil não assinou a Convenção de 1973, tampouco fizeram os Estados Unidos, Reino Unido e França, que conta com 109 partes. O Estatuto de Roma retoma essa definição de genocídio, além de incluir o crime de apartheid no rol de crimes contra a humanidade. O primeiro protocolo adicional às Convenções de Genebra, em 1977, definiu o apartheid como infração grave ao direito internacional humanitário e crime de guerra. 1977 também foi a Conferência Mundial de Ação Internacional contra o Apartheid, com participação no Brasil. Diversas resoluções da Assembleia Geral da ONU queriam com a discriminação em geral, inclusive a racial, e com casos em particular, bem como resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre apartheid sul-africano, como o embargo de armas adotado em 1977, ou da Assembleia Geral da ONU, com a famosa Resolução 3.379 de 1975, que não apenas incluiu o sionismo, mas também o apartheid entre as formas de racismo. Em 1985, foi adotada a Convenção Internacional contra o Apartheid nos Esportes, que conta com 62 partes e não foi assinada pelo Brasil. A declaração e programa de ação adotada pela Conferência Mundial de Viena sobre Direitos Humanos, em junho de 1993, clama pela rápida e abrangente eliminação de todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. A Agenda de 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, trazem pontos de tangência com o combate à discriminação racial, em especial a meta 10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT, também lidam, mesmo que tangencialmente, com o tema. A Convenção de Igualdade de Remuneração, número 100, Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, número 107, Convenção sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, número 111, e Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, número 169. No âmbito da Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, Unesco, em inglês, destacam-se a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação na Educação, em 1960, a Declaração sobre Raça e Preconceitos Raciais, de 1978, a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, de 1995. Há declarações de direitos de minorias em geral, como a Declaração sobre o Direito das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, que se baseou no trabalho da Subcomissão para a Prevenção de Discriminação, de Discriminações e Proteção das Minorias, de 1947, ou os documentos e marcos existentes sobre populações indígenas, como o Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas, 2000, no âmbito do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ECOSOC. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em 2007. O Mecanismo de Especialistas da Comissão de Direitos Humanos sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007. Ou os Anos e as Décadas Internacionais das Populações Indígenas. Na lista não exaustiva de normas jus cogens identificadas pelo membro da Comissão de Direito Internacional, CDI, e relator especial sobre normas peremptórias de direito internacional geral, Diretlad, consta a proibição da discriminação racial e do apartheid, além de outras proibições, como da escravidão, tortura, da agressão, do genocídio e de crimes contra a humanidade, além do direito à autodeterminação e as normas básicas do direito internacional humanitário. Sobre o tratamento institucional multilateral. Em 2002, a antiga Comissão de Direitos Humanos estabeleceu novos mecanismos de avaliação de progressos e desafios no combate ao racismo e todas as formas de discriminação, como o desdobramento da Conferência de Durban, 2001. Foram criadas as seguintes instâncias, que atuaram com apoio logístico do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Grupo de Trabalho de Peritos sobre Afrodescendentes, Pessoas de Ascendência Africana, teve seu mandato renovado várias vezes, a última em 2020, pelo período de 3 anos. O Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre Efetiva Implementação da Declaração e do Programa de Ação de Durban, cuja 20ª reunião aconteceu em 2022, e Grupo de Trabalho de Peritos Eminentes sobre a Implementação da Declaração e do Programa de Ação de Durban. Entre seus integrantes está a brasileira Edna Holland, relatora geral da Conferência de Durban. Em 2007, o Conselho de Direitos Humanos criou o Comitê Ad Hoc para a elaboração de padrões complementares à CERT, o que poderia vir a redundar em protocolo adicional à convenção ou uma nova convenção. Em julho de 2021, o Conselho de Direitos Humanos estabeleceu o Mecanismo Internacional de Peritos Independentes para promover a justiça racial e a equidade no contexto da aplicação da lei. Para fazer recomendações, inter alia, sobre as medidas concretas necessárias para garantir o acesso à justiça, responsabilização e reparação pelo uso excessivo da força e outras violações dos direitos humanos por agentes da lei contra africanos e pessoas de descendência africana. Também no Conselho de Direitos Humanos, há diversas resoluções a respeito de discriminação racial, com destaque para uma que foi historicamente proposta brasileira, sobre a incompatibilidade entre democracia e racismo, que começou a ser aprovada ainda na Assembleia Geral da ONU em 2003 e teve edições periódicas no Conselho de Direitos Humanos até 2018. Como resultado da última, em 2019 foi realizado painel de alto nível sobre o tema, que relatou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mais recentemente, destacam-se as negociações que culminaram na resolução Promotion and Protection of the Human Rights and Fundamental Freedoms of Africans and of People of African Descent Against Excessive Use of Force and Other Human Rights Violation by Law Enforcement Officers. O contexto das discussões foi a morte de George Floyd nos Estados Unidos, que ensejou um debate urgente no Conselho de Direitos Humanos sobre violações de inspiração racial, racismo sistemático, brutalidade policial contra as pessoas de descendência africana e violência contra protestos pacíficos. Grupos de países africanos propôs que o Conselho de Direitos Humanos criasse uma comissão de inquérito internacional para investigar os crimes cometidos nos Estados Unidos e em outros países que vivessem a mesma situação. Aliados dos Estados Unidos, que se haviam retirado do Conselho de 2018, do Conselho de Direitos Humanos em 2018, como Brasil, Austrália, Japão e alguns países europeus, se opuseram à singularização de qualquer país. A criação de uma comissão internacional independente, com duração de um ano, para apurar fatos e circunstâncias referentes ao racismo sistêmico, também foi rejeitada. O documento final, adotado por consenso, pede a investigação de racismo sistêmico e violações de direitos humanos contra africanos e pessoas de descendência africana, demandando atenção especial ao assassinato de George Floyd, que é citado 5 vezes no documento. A investigação foi tão realizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, auxiliado por relatores especiais do Conselho. A alta comissária também deveria examinar a maneira como os governos responderam aos protestos antirracistas que seguiram a morte de George Floyd, incluindo o excessivo uso da força contra manifestantes, transeuntes e jornalistas. O Brasil manifestou apoio à adoção de uma resolução do Conselho de Direitos Humanos como uma maneira de aumentar a conscientização sobre o racismo e afirmou que a discriminação racial em ações policiais não deve ser tolerada em nenhum lugar do mundo. Em 2021, a investigação supramencionada do Alto Comissariado resultou em um relatório que apresenta uma agenda transformadora sobre o assunto. A agenda do Alto Comissariado para a mudança transformadora para a justiça e igualdade raciais, com recomendações detalhadas aos países para desmantelar o racismo sistêmico. Em agosto de 2022, o Alto Comissariado apresentou um novo relatório e constatou pouco avanço no combate ao racismo estrutural. Existem relatórios especiais sobre discriminação racial desde 1966. Atualmente, sob o Alto Comissariado, com mandato pelo Conselho de Direitos Humanos, há relatoria especial sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada, criada pela antiga comissão, em 1993. O escopo do mandato cobre todas as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada em razão de raça, cor, descendência, origem nacional e étnica. Quando múltiplas formas de discriminação se cruzam, o mandato também aborda outros motivos de discriminação, como gênero e religião. A relatoria especial tem o um mandato para de abordar o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada contra africanos e pessoas de descendência africana, árabes e muçulmanas, asiáticos e pessoas de descendência asiática, migrantes e não nacionais, pessoas pertencentes a povos indígenas e minorias, bem como todas as outras vítimas mencionadas na Declaração e Programa de Ação de Durban. A Relatoria Especial visitou o Brasil em 1995 e em 2005. A atual relatora, quinta no cargo, é Tendai Achiume, de Zâmbia, que assumiu em 2017 e cujo mandato foi renovado por mais 3 anos, em julho de 2020. Em agosto de 2021, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 75/314, que operacionalizou o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Afrodescendentes como um mecanismo consultivo para afrodescendentes e outras partes interessadas relevantes, além de servir como uma plataforma de melhorar a segurança e a qualidade de vida e meios de subsistência de pessoas de descendência africana. O Fórum Permanente, cuja criação estava prevista desde a Resolução 69/16 da Assembleia Geral de 2020, da ONU, de 2014, também atua como órgão consultivo do Conselho de Direitos Humanos, em consonância com o Programa de Atividades para a Implementação da Década Internacional dos Afrodescendentes e em coordenação com os mecanismos existentes da ONU que promovem ações de combate ao racismo contra os afrodescendentes. A primeira reunião do Fórum ocorreu em Genebra, entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2022. A segunda reunião ocorreu em Nova York, entre 30 de maio e 2 de junho de 2023, e contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e com a participação gravada do presidente Lula. Ambos condenaram os ataques racistas contra Vinícius Júnior. A ministra afirmou que o governo brasileiro buscará atuar como líder global no combate ao racismo e defendeu que seja renovada a Década Internacional de Afrodescendentes, que irá até 2024, e o Brasil ofereceu-se para sediar a terceira reunião do Fórum. A agenda da segunda edição do evento contemplou tentativas em torno da declaração sobre promoção, proteção e pleno respeito aos direitos humanos dos afrodescendentes. No que diz respeito às conferências mundiais de combate ao racismo e à discriminação racial, foram realizadas, até o momento, 3 conferências mundiais para o combate ao racismo e à discriminação racial, expandidas depois para a xenofobia e formas conexas de intolerância, em 1978, 1983 e 2001, as 2 primeiras em Genebra e a última em Durban. Adotados em 8 de setembro de 2001, na África do Sul, a Declaração e o Programa de Ação de Durban, DDPA, foram os principais documentos acordados na conferência de 2001. A Declaração de Durban traz seção sobre origens, causas, formas e manifestações contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, em que trata de escravidão, tráfico escravo, colonialismo, apartheid e genocídio. Ademais, afirma: enfatizamos que a pobreza, o subdesenvolvimento, a marginalização e a exclusão social e as disparidades econômicas estão intimamente associadas ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e contribuem para a persistência de práticas e atitudes racistas, as quais geraram mais pobreza. Ademais, traz seções sobre vítimas, sobre medidas de prevenção e sobre estabelecimento de recursos e medidas eficazes para reparação, ressarcimento e indenização. O Plano de Ação de Durban traz abordagem específica para os casos de imigrantes, refugiados e povos indígenas, jovens e setor privado. Conclama os países a adotar planos nacionais de ação contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada. O Brasil adotou o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial em 2009, pelo Decreto 6.872. O Comitê para sua implementação foi extinto em 2019, mas durante o governo Bolsonaro, o Brasil ainda contava com Secretaria Nacional de Políticas e com o governo e o Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Em 1º de janeiro de 2023, foi recriado o Ministério da Igualdade Racial, a quem se subordina, como órgão colegiado, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Quanto ao monitoramento da implementação da Declaração e Plano de Ação de Durban, durante a conferência faltou o consenso entre as delegações sobre a forma e a periodicidade da revisão. O documento de Durban, no item final do plano de ação, limitou-se a requerer ao alto comissionado que cooperasse com os cinco especialistas eminentes, a serem indicados pelo secretário-geral das Nações Unidas, entre os candidatos propostos pela presidência da antiga Comissão de Direitos Humanos, e apoiasse a intenção do alto comissionado de estabelecer uma unidade antidiscriminação. Convidou ainda a então Comissão de Direitos Humanos a estabelecer um grupo de trabalho para estudar os problemas de discriminação racial enfrentados pelos afrodescendentes e a considerar a adoção de meios apropriados de monitorar os resultados da conferência. Em 2009, foi realizada uma conferência de revisão da implementação do mandato e do plano de ação de Durban, também em Genebra. Conquanto represente um enfoque inovador e holístico, por promover medidas práticas e efetivas em níveis nacionais, regionais e internacionais, os resultados efetivos da Declaração de Durban ainda se encontram aquém do esperado. Diante dessa realidade e em comemoração aos 20 anos desde a adoção da DDPA, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 75/237, de dezembro de 2020, decidiu realizar um evento em um dia a nível de chefes de Estado e de governo sobre o tema Reparações, Justiça Racial e Igualdade para as Pessoas de Descendência Africana. Durante o encontro, realizado em setembro de 2021, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, os representantes puderam discutir e apresentar os sucessos e desafios na luta contra o racismo, a discriminação, a xenofobia, intolerâncias correlatas desde a adoção da DDPA. Também, bem como os desafios contemporâneos na temática e maneiras a seguir adiante com o programa de ação. A Assembleia Geral da ONU também decidiu adotar uma declaração política destinada a mobilizar a vontade política em nível nacional, regional e internacional para a implementação plena e efetiva da DDPA e seus processos de acompanhamento na reunião plenária de abertura. Essa declaração, adotada por meio da Resolução 76/1, em 22 de setembro de 2021, reafirma os compromissos de 2001, bem como aqueles assumidos na Conferência de Revisão de Durban, em 2009, e na declaração em comemoração aos 10 anos da DDPA, Resolução 66/3 da Assembleia Geral da ONU, de 22 de setembro de 2011. Também reafirma a importância da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial como principal instrumento internacional para prevenir, combater e erradicar o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata, assim como a necessidade de sua ratificação universal e implementação efetiva. Apesar de reconhecer os avanços ocorridos nas ruas últimas décadas, a resolução salienta o flagelo do racismo, da discriminação, da xenofobia e da intolerância, incluindo novas formas de manifestação, ainda persistem em diversas partes do mundo. Também demonstra a preocupação com a proliferação de discursos de ódio, principalmente contra minorias étnicas e religiosas, bem como a maior vulnerabilidade de crianças e mulheres. Por fim, reitera que a responsabilidade primária pelo combate eficaz a atos de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, cabe aos Estados. Nesse sentido, insta-os a tomarem medidas preventivas adequadas, incluindo medidas legislativas, e também reconhece a necessidade de integrar uma perspectiva de gênero nas políticas estratégicas e programas relevantes de ação, a fim de abordar formas múltiplas e intersetoriais de discriminação. Passados 20 anos da Declaração e o Programa de Ação de Durban, DDPA, a luta contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata continua tema importante da agenda internacional contemporânea, não apenas porque novas formas de discriminação surgiram, mas também porque novos atores impulsionaram o surgimento de novas demandas em relação à temática. A mobilização dos Estados em nível nacional, regional e internacional é, portanto, fundamental para a adoção das incontáveis vítimas desses crimes. Agora vamos abordar os principais eventos em memória. Em 1966, o dia 21 de março foi proclamado o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. Cada ano há uma celebração temática na data. Em 2020, o tema foi Recognition, Justice and Development, The Midterm Review of the International Decade for People of African Descent. A Midterm Review ocorreu apenas em julho de 2021, em razão da pandemia. Em 2021, o tema foi Youth Standing Against Racism. Ainda em março de 2021, foi realizada a quarta Semana Interamericana dos Afrodescendentes das Américas, com o tema Colocar Fim ao Racismo como Legado da Escravidão. Em 2022, o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial trouxe como tema Voices for Action Against Racism. E outras datas existentes são o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e Abolição da Escravidão, dia 25 de março, o da Unesco, em 23 de agosto. O Dia Internacional Nelson Mandela, 18 de julho, a Semana da Solidariedade com os Povos que Lutam contra o Racismo e Discriminação Racial, 21 e 27 de março, resoluções da Assembleia Geral da ONU, considerar alguns anos específicos para memória e celebração. Em 1971, Ação de Combate ao Racismo e Discriminação Racial. Entre 1978 e 1979, o Anti-Apartheid. Em 2001, houve a mobilização contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e outras formas de intolerância conexas. Em 2004, houve a comemoração da luta contra a escravidão e sua abolição. E em 2011, de pessoas afrodescendentes. Ademais, houve 3 décadas de combate ao racismo e discriminação racial. 1973 a 1982, 1983 a 1993 e a última, de 1993 a 2003. De acordo com a Declaração de Durban, em 2001, os principais objetivos das 3 décadas de combate ao racismo e discriminação racial não foram alcançados e um número incontável de seres humanos continuam, até o presente momento, a serem vítimas de várias formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Atualmente, estamos na Década Internacional para as Pessoas Afrodescendentes, que começou em 2015 e vai até 2024, e na Década dos Afrodescendentes Latino-Americanos e Caribenhos, que vai de 2014 a 2023. Agora, vamos abordar o tratamento no sistema interamericano. Na Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, os Estados proclamam que os direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, em seu artigo 3. Conforme esse artigo 45, todos os seres humanos, sem distinção de raça, têm direito ao bem-estar material e a seu desenvolvimento espiritual em condições de liberdade, dignidade, igualdade de oportunidades e segurança econômica. A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, Em seu artigo 2, declara a igualdade de todas as pessoas perante a lei, sem distinção de raça. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 1º, traz compromisso com os Estados partes em representar seus direitos e liberdades nela reconhecidos, sem discriminação por motivo de raça. Seu artigo 22 afirma que estrangeiros não podem ser expulsos ou entregues a outro Estado em que sua vida ou liberdade estejam em risco por causa de sua raça. A suspensão de garantias em estado de guerra, perigo público ou outra emergência contra a independência ou segurança de um Estado parte, conforme o artigo 27, não pode ensejar discriminação fundada em raça. O Brasil é membro fundador da OEA, adotou a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e é parte da Convenção Americana de Direitos, sobre Direitos Humanos desde 1992. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, respeitadas condições específicas, podem atuar no monitoramento do cumprimento da Carta da OEA e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Em 2005, foi criada a Relatoria Especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre os direitos das pessoas afrodescendentes e contra o racismo. Na década de 1990, a Assembleia Geral da OEA se pronunciou sobre o tema em resoluções como a 1271, na discriminação e tolerância, e a 1695, Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância. No ano 2000, de forma preparatória à Conferência de Durban, houve concertação de posição na Conferência Regional das Américas, em Santiago. Em 2013, foi aprovada a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, além da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. A partir de 2000, a Assembleia Geral da OEA passou a focar todas as suas resoluções na elaboração de projeto de Convenção Interamericana contra o Racismo e toda forma de discriminação e intolerância, como exemplificaram as resoluções 1712, 1774, 1905, 1930 e 2038. Os textos das duas convenções foram resultado de longa negociação iniciada em 2005, quando a missão permanente do Brasil junto à OEA apresentou à Assembleia Geral da OEA projeto de resolução, adotado como a Resolução 2126. Prevenção do racismo e de toda forma de discriminação e intolerância e consideração na elaboração de um projeto de convenção interamericana, que criou o grupo de trabalho encarregado de criar uma convenção contra o racismo e todas as formas de discriminação, em resposta aos compromissos assumidos pelos estados da região no processo preparatório à 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizado em Durban em 2001. O Brasil assumiu a presidência do grupo de trabalho por 4 vezes e desempenhou um papel de liderança no processo de negociação. A Convenção contra o Racismo, Discriminação Raciais e Formas Correlatas de Intolerância reafirmou e aprimorou os parâmetros de proteção internacionalmente consagrados, além de incluir formas contemporâneas de racismo e suprir lacunas no âmbito regional, pois até o momento não existia documento vinculante específico sobre o tema da discriminação racial no âmbito da OEA. O documento define discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicados aos Estados partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência, ou origem nacional ou étnica. O racismo, por sua vez, segundo a Convenção, consiste em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de um indivíduo ou de grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falto conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações discriminatórias entre grupos são morais e cientificamente justas. Toda teoria, doutrina e ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais de direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo, dessa maneira, condenadas pelos Estados-partes. As convenções estabeleceram um mecanismo de monitoramento. O Comitê Interamericano para a Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e todas as formas de discriminação e intolerância deverá acompanhar a implementação de ambas as convenções. Foi estabelecido a entrada em vigor da Convenção sobre o Racismo, mas só será convocado quando alguma das duas convenções atingir a 10ª ratificação. Entre as inovações apresentadas pelas convenções, até então sem precedente no direito internacional nos direitos humanos, configura a possibilidade de os Estados que não tiverem aceitado a competência da comissão em matéria contenciosa que façam especificamente em matérias referentes à interpretação das convenções sobre racismo, sobre discriminação e intolerância. Além disso, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um Estado parte. Qualquer Estado parte pode, quando depositar do seu instrumento de ratificação dessa convenção ou da adesão a ela, em qualquer momento posterior, declarar que reconhece sua competência da comissão para receber e examinar as comunicações que um Estado parte alegue que outro Estado parte incorreu em violações de direitos humanos dispostas na convenção. A Convenção sobre o Racismo entrou em vigor em novembro de 2017, após duas ratificações. Até o momento, o texto conta apenas com apenas 6 ratificações: Antigua e Barbuda, Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai, de modo que o comitê ainda não foi convocado para a sua primeira reunião. O Congresso Nacional promulgou o decreto legislativo que aprovou o texto da convenção em fevereiro de 2021 e o exercício anunciou sua ratificação em maio de 2021. Foi internalizado por meio do decreto 10.932 de janeiro de 2022, por ter sido aprovado pelo Congresso Nacional conforme o procedimento que trata o parágrafo 3 do artigo 5º da Constituição. E a Convenção integra o ordenamento jurídico brasileiro com status hierárquico equivalente à emenda constitucional. Assim, a Convenção sobre Discriminação e Intolerância, que inova ao expressamente condenar a discriminação baseada em orientação sexual, identidade e expressão de gênero, ainda não foi enviada para apreciação do Congresso brasileiro. Entrou em vigor em 2020 e tem apenas 2 ratificações, México e Uruguai. Está em curso a década dos afrodescendentes das Américas, que é entre 2016 a 2025. Em seguimento a plano de ação aprovado em 2016, foi estabelecida a Rede Interamericana de Autoridades sobre Política para a População Afrodescendente, RIAFRA, com a participação de 11 estados na região, entre eles o Brasil. Quanto à posição do governo Bolsonaro, entre os elementos gerais da política externa brasileira sobre o tema, está o repúdio ao racismo como um dos princípios que orientam as relações internacionais do país, conforme o artigo 4º da Constituição Federal. Durante a cúpula do G20 de 2020, o presidente Bolsonaro afirmou: "O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre raças, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder. Denunciou as tentativas de importar para o nosso território tensões alheias à nossa história e disse que aqueles que instigam o povo à discórdia atentam não somente contra a nação, mas contra a nossa própria história." Por último, a posição do governo Lula. Em 1º de janeiro de 2023, foi recriado o Ministério da Igualdade Racial, a quem se subordina, como órgão colegiado, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Durante a visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos em fevereiro de 2023, os mandatários dos dois países se comprometeram com a revitalização do Plano de Ação Conjunto para a Eliminação da Discriminação Étnico-Racial e Promoção da Igualdade, JAPER, JAPER, sigla em inglês. Antes do encontro, 10 organizações da sociedade civil, componentes do movimento negro, haviam enviado carta aos líderes, demandando a retomada inclusiva do JAPER, firmado em 2008. Em maio, houve reunião do grupo diretor do DJAPER. Como parte da comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, em 21 de março de 2023, o Itamaraty anunciou a criação do prêmio Milena Oliveira de Medeiros, a ser concedido ao aluno cotista ou negro ou aluna cotista negro com melhor desempenho no curso de formação de diplomatas, além de medalha e estágio em posto exterior ou em matrícula em curso relacionado ativamente à atividade diplomática. O prêmio reconhece o desempenho dos alunos cotistas. Presta também homenagem à diplomata Milena Oliveira de Medeiros, bolsista do Programa de Ação Afirmativa, que veio a falecer prematuramente no exercício de suas funções, mas continua a ser fonte de inspiração para seus colegas. Será criado ainda, no âmbito do curso de formação de diplomatas, curso da promoção da diversidade, a ser inaugurado por ciclo de aulas e palestras sobre promoção da igualdade racial. Na mesma semana, o chanceler Mauro Vieira ofereceu almoço aos embaixadores no grupo africano em Brasília. Também em 21 de março de 2023, todo o governo federal celebrou os 20 anos do início das políticas públicas voltadas para a igualdade racial, com o governo anunciando um pacote com medidas que visam a fortalecer a luta contra o racismo no país. Entre as ações promovidas pelo governo federal está a ampliação do percentual de pessoas negras em cargos do poder político. O programa Aquilombola Brasil, Aquilombo Brasil, a assinatura de titulação de territórios quilombolas e a criação de grupos de trabalhos voltados para a educação, cidadania e memória e tolerância religiosa. Em 17 de abril, foi instituído o Sistema de Promoção de Diversidade e Inclusão do Ministério das Relações Exteriores, que contemplará com comitês de gênero, étnico-racial, de pessoas com deficiência e de pessoas LGBTQIA+. Em maio, em nota interministerial, repudiou, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha. É isso aí. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.